Senhor presidente, senhores senadores, é importante falar depois de Vossa Excelência, porque nós assistimos no ano que passou a admissão de 6 ministros por denúncia de corrupção, e já esse ano mais 7 ministros. E a presidente substitui os demitidos por indicados pelo mesmo partido, sem haver qualquer tipo de investigação, porque as comissões parlamentares de inquérito são evitadas, são castradas pela ação do governo, e, portanto, as responsabilidades não são apuradas e, portanto, punição nenhuma pode ser aplicada, o que, senador Aloísio, pode-se dizer que esse governo convive com a improbidade e com a impunidade. Muito bem. O que nós estamos assistindo? Um discurso gravíssimo, numa segunda-feira, antevéspera de carnaval. Pronunciado por quem? Pronunciada por quem? Por um senador, que já não é a primeira vez que se elege senador, ex-governador, e não foi por uma vez só, de um dos mais importantes estados da federação, que é o estado do Paraná, que no discurso escrito, ele não fez improviso, ele fez um discurso escrito. E mais do que o discurso escrito, ele anuncia que vai fazer um CD e distribuir com as agências que possam fazer justiça e se responsabilizar pela probidade nesse país. Responsabilizando quem? Um indicado da Presidência da República para ocupar uma agência reguladora, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Denúncias circunstanciadas com fatos, conclusões, antecedentes e consequências. Eu acho, senador Roberto Requião, que o discurso de Vossa Excelência tem que ser levado em devida conta e o meu partido o fará. Eu asseguro a Vossa Excelência que o meu partido o fará. Mas acho que a denúncia de Vossa Excelência tem que ser objeto de reflexão do PMDB de Vossa Excelência, do PSDB, do PT, de todos os partidos políticos que têm responsabilidade sobre a administração pública, sobre a lisura na vida pública deste país. Independente de ser governo ou de ser oposição. Independente. Vossa Excelência, no seu discurso, por várias vezes, repetiu fazer parte da base, repetiu confiar na presidente Dilma, mas chamou atenção para o fato que estava denunciando, pedindo a atenção da presidência para que amanhã não fosse obrigado a tentar demitir quem não pode demitir, porque na hora em que o dirigente da ANTT for aprovado pelo Senado, ele ganhará um mandato. Então, Vossa Excelência, antes da assunção do cargo e da votação pelo Senado, que vai sacramentar a indicação da presidente, que teria a obrigação, pelo menos, de ter ouvido os argumentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo uma alerta para dizer que Vossa Excelência não convive com a improbidade nem com a impunidade e pede a atenção e a solidariedade dos seus pares. A atenção do meu partido com os votos democratas, Vossa Excelência pode estar certo de que vai contar. Nós vamos ouvir, evidentemente, o contraditório. Vossa Excelência colocou aqui fatos gravíssimos. Vamos ouvir o indicado. Ele terá, evidentemente, o direito à defesa. É do regime democrático. E nós vamos fazer um juízo de valores com relação à indicação e a efetivação ou não da indicação da presidente. Agora, de qualquer maneira, fica um fato evidenciado. Este governo demitiu já 7 ministros de Estado por corrupção. Vossa Excelência, numa segunda-feira, antevéspera de carnaval, faz uma denúncia gravíssima para a indicação de um dirigente que vai ser não nomeado, vai ser eleito dirigente de uma agência reguladora de transportes, uma agência que tem sob a sua responsabilidade imensos valores, imensos objetivos e o bem-estar do povo do Brasil. De modo que eu quero iniciar essas minhas palavras com essa observação e com essa preocupação e com esse compromisso. Mas eu queria também, senador Aloísio, eu, enquanto ouvia o discurso escrito do senador Roberto Requião, discurso escrito para ser distribuído com quem quiser, eu acho que amanhã a manchete do Jornal do Senado, pelo menos, deveria ser alerta de Requião para o indicado à ANTT. Alerta do senador Requião, entre parênteses, PMDB PR. PMDB é o segundo maior partido da base de sustentação do governo. Para que o Palácio do Planalto lesse e se detivesse nas argumentações que ele usa, para ver se vai insistir ou não na indicação. Para que a gente saiba se ele vai, ele, o governo, vai insistir ou não, ou se vai substituir. Senador Requião, já houve caso de indicado aqui para a agência reguladora que, diante de suspeitas e denúncias, teve o nome retirado. Não terá sido a primeira vez. Diante das denúncias escritas que Vossa Excelência coloca, se o governo quiser realmente promover pelo menos uma reflexão madura sobre a indicação, deveria pedir um tempo, como fez o nosso saudoso ex-colega Itamar Franco, no episódio de Argrives, que era chefe da Casa Civil, e que o objeto de denúncias foi afastado temporariamente do cargo para que as investigações acontecessem, depois, inocentado, voltou. O governo deveria fazer pelo menos isso. Mas ouvir Vossa Excelência, ouvir o partido de Vossa Excelência, para que o Brasil não ficasse, senador Aloísio, com a suspeita de que não convive, sim, com a improbidade. Essa história de faxina é conversa fiada da boca para fora. Conversa de quem não merece credibilidade. E aí é onde eu quero entrar. Eu estava lendo, enquanto ouvia atentamente o discurso do senador Roberto Requião, estava lendo na internet as últimas notícias, e tem uma manchete nos principais portais de internet do Brasil, uma notícia: Força Federal permanece na Bahia. Graças a Deus, as greves da Vital, as greves das PMs da Bahia e a do Rio de Janeiro, que esboçou-se, e eu não sei se vai ou não se acentuar, as greves vão ser contidas e o carnaval vai acontecer para o bem do Brasil. Agora, eu acho que é preciso fazer uma avaliação madura sobre o que está acontecendo, porque esse assunto não está encerrado. Mas não está encerrado mesmo. O fogo de Montura está se bulindo. Fogo de Montura é aquele fogo, para nós nordestinos, senador Vital, é uma palavra conhecida. Mas para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, talvez não fique claro. Monturo é, digamos, um lixeiro. E fica aquele foguinho por baixo do lixeiro, abafado pelos galhos, pela matéria orgânica em cima, mas o foguinho não apaga e a qualquer momento pode explodir. É o que, na minha percepção, está ocorrendo com a situação das PMs. Não fosse isso, o ministro da Justiça não teria acertado com o governador Jacques Wagner e com o governador Sérgio Cabral a presença da Força Federal na Bahia e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não há segurança de que as PMs estejam satisfeitas com o desfecho. Não estão satisfeitas por quê? Porque não houve entendimento. Não houve entendimento em torno de quê? Senador Aloísio Nunes Ferreira, Vossa Excelência conhece o ditado popular: quem pariu Mateus que o embale? É a velha história. Foi o que aconteceu. Senador Vital, você sabe como é que começou a PEC 300? Começou depois do dia 9 de novembro de 2009. Sabe o que aconteceu em 9 de novembro de 2009? Eu era senador. As polícias militares e corpos de bombeiro do Brasil sempre reivindicaram um aumento de salário no Brasil inteiro. Mas a única que teve o atendimento ao seu pleito foi a PM de Brasília, Distrito Federal, que é paga por quem? Pelo governo federal. Que emite dinheiro? Emite. Vive como os estados vivem, de ICMS, de fundo de participação, de royalty, etc., etc.? Não. Pode emitir letra do tesouro, pode mandar emitir dinheiro na Casa da Moeda. E o presidente Lula foi a um ginásio de esportes aqui em Brasília para anunciar o piso de R$4.000 por mês. Ótimo, maravilha, eu bato palma para os policiais militares de Brasília. Mas ele disse, naquela oportunidade, está gravado, que a partir daquele momento, no discurso demagógico que fez, reivindicações semelhantes ou movimentos semelhantes iriam ocorrer pelos estados do Brasil inteiros. Claro. Ele próprio, ele podia pagar. para ele pagar 4 mil à Polícia Militar de Brasília, que é paga pela União, pela Constituição Federal, é possível. Agora, um estadista tem a obrigação de avaliar as atitudes que toma e as suas consequências. Ele pensou nos estados? Pensou coisa nenhuma. Pensou no milhareco pessoal e disse mais, a partir de agora vão ocorrer pressões pelos restantes estados do Brasil. Daí começou a PEC 300. Evidente, o presidente deu a senha. Agora, a Força Federal está presente na Bahia, está presente no Rio de Janeiro, e vai sair. E vão ficar as polícias militares nos estados entregues ao orçamento do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Vital do Rego, de São Paulo, de Aloysio Nunes, do Paraná, de Roberto Requião, que eu não sei se vão poder ou não pagar. Mas o presidente da República deu a senha, incitou. E, evidentemente, que os congressistas que têm a responsabilidade de falar pelo povo do Brasil se reuniram e elaboraram a PEC 300, a PEC que cria uma coisa que agora é obrigação do governo. Quem pariu Mateus tem a obrigação de embalá-lo. Tem uma fórmula, sim, de se atender às polícias militares que têm, evidentemente, todo o direito de reivindicar. Segurança no Brasil é hoje um problema seríssimo, tão sério quanto a saúde, quanto a educação, que aflige o povo do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. A questão da segurança tem que ter uma solução, e a solução passa pelo Fundo Nacional de Segurança. A Paraíba, do senador Vital do Rego, com certeza absoluta, se for pagar R$4 mil de piso salarial para os policiais militares e bombeiros, vai ficar fora da lei de responsabilidade fiscal.